E um dia que eu acordei, era num sábado, peguei o relógio e faltavam 10 para as 9 da manhã. Falei, ah, tô com uma preguiça, vou ficar deitado. Aí fiquei deitado olhando, sabe quando você fica olhando pro vazio assim? Aí eu vi uma mecha de cabelo cair assim no meu rosto.
Puta que pariu.
Aí eu olhei e travei. Te juro, fiquei travado. Que eu vi aquele cabelo aqui no meu rosto assim. Aí a menina falou, foi a partir daí que comecei a escutar. Ah, a entender. A menina falou assim, Marcelo, vamos, nós temos que ir. Andrei, eu falei, caralho. Eu endureci, falei, eu vou falar o quê? Eu não tava, não era paralisia de sono, eu não tava cochilando, eu estava acordado, eu estava olhando para frente. Eu falei, o que que eu vou falar? Aí eu, cara, tomei a coragem e falei assim, vamos para onde? Aí eu virei, vamos para onde? Aí ela sumiu. Do mesmo jeito que o cabelo caiu, eu só vi o cabelo e o peso aqui, no meu ombro. E era uma menina, uma voz doce, e ela sumiu. Aí eu peguei o relógio, olhei, era quase 9h10. Falei, quer saber? Eu vou levantar.
Atire a primeira pedra aquele que nunca compartilhou histórias em uma roda de amigos sobre aparições. Todos nós somos capturados por esse tipo de mistério. Gostamos de escutar relatos, comparar com os nossos, mas já parou para pensar que todos temos uma história de fantasma para contar? Em todas as épocas, culturas, famílias, todos têm relatos envolvendo o dito sobrenatural. E não é estranho como um fenômeno tão recorrente surge de maneira tão espontânea? É claro que não quero acreditar que essa colocação seja, de alguma forma, um argumento comprobatório. Esse não é o objetivo. O ceticismo é importante e podemos ter diversas explicações racionais envolvendo esses relatos. O que me refiro é o quão estranho algo tão fora da nossa realidade cotidiana possa ter esse poder de envolvimento. Conhecemos e acreditamos naquilo que vemos e tocamos. É um senso básico da nossa percepção, mas que é limitado ao todo. Afinal, a gente não enxerga ondas eletromagnéticas, por exemplo, mas a sua ação e impacto no mundo é mais do que comprovado. Fazemos ciência com isso. Observamos o mundo e com nosso pragmatismo procuramos entendê-lo. Um pouco arrogante da nossa parte, se me permite adicionar. Mas algumas vezes sou tentado a acreditar no poder do subjetivo. Principalmente quando falamos sobre como esse tipo de assunto afeta algumas pessoas especiais. Não existe consenso sobre quem são, como fazem o que fazem, ou se existe uma explicação lógica do porquê elas seriam tão diferentes. Podem estar ligadas a qualquer crença, ou a nenhuma. Podem às vezes ouvir, às vezes ver, ou sentir e intuir. Algumas delas possuem uma ou duas dessas habilidades, outras, todas elas. Mas diferente de nós, essas pessoas estão em um outro nível de percepção. E esse é o tema desse primeiro ano do podcast. Abordaremos a vida dessas pessoas especiais que caminham entre os dois mundos, onde a barreira do ceticismo e da crença colidem. Eu sou Andrei Fernandes e esse é o Criptologia, episódio 1, Entre Nós.
Bom, meu nome é Marcelo Teixeira, mais conhecido como Maelo. Eu tenho 45 anos e sou de São Paulo e trabalho na área de publicidade.
Para me ajudar a entender mais sobre isso, comecei a coletar o material com uma pergunta bem simples. Quando foi que tudo começou?
Olha, é assim, a primeira mesmo que eu lembro é assim, normalmente não se lembra muito da infância, né? Você tem flashes da sua memória, mas eu lembro que mais ou menos eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E a gente morava numa casa, a casa era relativamente pequena. E eu dormia num que a gente chamava de chiqueirinho, como se fosse um berço, que colocava criança para brincar tudo. E eu já era grande, mas a gente não tinha muitos recursos, então eu dormia na mesa. E por um período de tempo, sempre aparecia uma pessoa que me tirava do berço, corria comigo pela casa. E chegava um cômodo escuro que a gente tinha dessa casa e alguma coisa gritava comigo e me trazia de volta. Todas as noites acontecia a mesma coisa. Eu gravo isso porque até hoje eu tenho o hábito de segurar a orelha quando eu não consigo dormir. Se eu segurar a orelha, eu durmo. É um botãozinho de desliga. Então, todas as noites acontecia dessa coisa me levar para esse quarto escuro, gritava e me trazia de volta. Aí, até o dia que eu segurei a orelha, não sei por que eu segurei a orelha, a partir desse dia, nunca mais eu tive isso. E essa coisa, mesmo quando criança, me perturbou de uma certa forma, que despertou algo dentro de mim, que... Cara, você não imagina uma criança com 6 anos de idade buscando, tentando entender qual o seu papel dentro do plano, porque eu ficava, sabe, ficava doido, querendo entender as coisas que aconteciam ao redor. Porque esse foi o primeiro, mas dos 6 anos pra frente começou. Eu conversava com pessoas que não viam, que as crianças normalmente têm o hábito de realmente de conversar com um amigo imaginário, mas ninguém tinha 6 ou 7 velhos em volta de você com um amigo imaginário. Então, é um pouquinho diferente.
Da mesma forma, a pergunta foi feita para Débora Cabral.
Débora Cabral, 28 anos e jornalista.
Você lembra qual foi a primeira experiência estranha que você sentiu, presenciou, quando você era nova?
Nossa. a mais antiga, deixa eu ver, teve bastante coisa, é que eu tô tentar colocar na linha do tempo, assim, eu não lembro muito quando era muito, muito nova. Eu sei que eu nunca gostei de ficar em alguns lugares, eu realmente não me sentia muito confortável, mas eu acho que foi com a boneca que a minha prima tinha, tipo, acho que essa é uma das que eu lembro que eu era mais novinha, assim, era uma boneca que chorava, era... Sucesso na época.
Sim.
Da banheira do Gugu.
Ela chorava.
Ela chorava sozinha, e você tinha que ficar ninando ela pra ela parar de chorar.
Tá.
E tal.
Ela não chorava de maneira sobrenatural.
Não, não. Ela chorava e você precisava, tipo, ninar ela e tal. Só que tinha que acontecer alguma coisa pra ela poder chorar. Tipo, você tinha que chacoalhar ela, assim. Basicamente, era esse o motivo. E eu nunca gostei daquela boneca. Tipo, eu nunca ficava perto daquela casa. Eu odiava ir na casa da minha tia. Tipo, minha mãe falava que eu tinha que ir na casa dela, eu não queria de jeito nenhum. Eu não ficava sozinha em nenhum cômodo da casa, e eu sempre odiava ficar ali sozinha. E aí um dia todo mundo saiu da casa e a gente foi fazer alguma coisa. Quando a gente voltou, a boneca tava chorando desesperada, sabe? E aí a minha tia disse: "Não, mas eu sei que tem fantasma aqui." E eu só, tia! Tipo, tia, sei lá, devia ter tipo 5, 6 anos, sabe? Eu só, não era pra você ter falado isso na minha frente, sabe? Tipo, eu já sabia que era por isso, mas não precisava contar. Enquanto minha mãe é meio cética, ela falava, tipo, não é nada, sabe? Tipo, você para de frescura, essas coisas assim. Enfim, acho que tem essa. Teve uma também que eu lembro quando era... você tem que procurar no Google quando que o Miguel Falabella fez a Godspell. Procura aí no Google, você vai saber que ano que foi.
Entendi.
Faz tempo isso aí. Eu fui uma excursão da escola ver essa peça de teatro, que era um musical, era o Godspell. E aí no ônibus a gente tava falando sobre como que seria morar em São Paulo. E as meninas falam assim: "Ai, nossa, super queria morar nesses prédios antigos, porque eles são tão bonitos e tralalá." E assim, eu não queria nunca. Eu jamais moraria num prédio antigo de São Paulo. Jamais. E aí elas: "Nossa, mas por quê?" Aí eu: "Porque são antigos, muita gente morreu aqui, eu não queria morar sozinha." E aí elas deram risada de mim e deu, sei lá, uns 10 minutos. E eu tava com as costas apoiadas no banco do ônibus. Então, tipo, eu tava de frente pra elas, né? Eu tava de costas pro motorista. Então dava pra ver na janela quando a gente tava indo embora, assim. Aí o motorista parou em algum lugar que tinha uma sacadinha. Eu não faço ideia de que lugar que era disso em São Paulo hoje. E eu vi uma mulher, toda de preto, com aquela roupa que hoje eu sei que eram as roupas que, tipo, as empregadas usavam, tal, aquela roupa toda de preto com a gola bem alta e tal. E ela tava do lado de fora da janela e ela tava olhando pra minha cara e eu não consegui falar nada, assim. Eu lembro de, tipo, tá lá no banco do ônibus, e elas falando assim: "Nossa, você é idiota de achar que, tipo, vai ter gente morta, lá, lá, lá." E, tipo, eu olhando uma transparente, olhando pra minha cara séria, sabe? Tipo,
ela era transparente?
É, esse é um dos fatos, tipo, todas as pessoas que eu vi, elas eram transparentes, tipo, dá pra perceber que você não tá olhando pra uma pessoa física, sabe? O que eu lembro que me assustou mais, na verdade, não foi o fato dela ser transparente, que é tranquilo essa parte. Sim. Até você não consegue entender porque que ela tá com pouca cor, vamos dizer, mas a roupa que ela tava usando era uma roupa antiga, tipo, não era uma roupa atual, ela tava usando uma roupa, era toda preta a roupa dela, ela tava usando uma saia longa, volumosa. Ela tinha a blusa com manguinha bufante, preta, golinha branca, alta, gola alta, tipo, cabelo preso. Era a roupa dela, era uma roupa antiga, e isso era uma coisa que me assustou bastante. E o fato dela estar me encarando, isso acho que é um ponto interessante disso. Assim. E teve uma vez também que eu lembro, que também foi essas, do nada, assim, que eu tava jogando videogame em casa. Tava um dia ali, jogando um OutRun no Mega Drive, tranquila, feliz. Pedi uma água pra minha mãe. Só isso. Na hora que eu virei pra pedir pra minha mãe, no corredor tinha um cara. Assim, lembro que eu disse que na minha casa não tem nenhum homem. Tinha um cara lá. E eu lembro dele, assim, da mesma forma como eu lembro da mulher. Tipo, ele tinha calça jeans, ele tinha camiseta amarela. Ele tinha um cinto marrom, cabelo preto. E ele, eu conseguia ver através dele, eu conseguia ver o resto do corredor. Sabe? E não tinha como ter um homem na minha casa naquele dia. Sabe? Porque não tinha ninguém na minha casa naquele dia.
O que você pensa na hora?
Eu não consegui pensar absolutamente nada, porque eu virei, sabe, tipo, virei o lado, falei assim, mãe, me traz... E aí eu voltei pra tela da televisão pensando, eu não ouvi nada, principalmente porque ele não tava olhando pra mim. Dessa vez foi mais tranquilo, assim, tipo, ele não tava me olhando. Tipo, tava mais tranquilo, vamos dizer assim. E ele tava, tipo, olhando pra frente, ele não tava olhando pra mim. E aí, na hora que minha mãe veio falar comigo, eu já tava olhando pra televisão, eu não tava olhando mais pra ela, eu só, tipo, água. Tipo, obviamente, eu não tava mais com sede, mas enfim. Eu só, tipo, água. Aí teve essa, mas... Eu tô tentando lembrar, teve uma outra vez que eu vi, mas foi bem de relance, assim, não foi nada... Só foi um vulto, sabe? Às vezes você tem a impressão de que você vê alguma coisa que não tava lá. Às vezes você olha e tem alguém atrás, assim. Mas, tipo, eu, às vezes eu tenho certeza que deve ter sido coisa da minha imaginação. É como eu espero que seja, sabe? Tipo, essas duas eu vi por muito tempo. São as que eu lembro mais, assim. De bater o olho e ficar olhando... Ver que a pessoa é transparente e ver através dela. E...
É como se eu te prevesse certas coisas que iam acontecer. Às vezes eu falava pra minha mãe, mãe, fulano vai chegar em casa hoje. Vai vir aqui em casa hoje. Minha mãe, como você sabe? Eu sei. Só sei. Aí a pessoa chegava. Era engraçado isso. Foi um período na minha vida que... Muita coisa. E escutava muitas vozes. O tempo todo. Vozes. Era muito esquisito. Muito estranho. Assim, com uma criança de 7 anos. Hoje, eu não sei se é normal. A minha filha tem 4 anos. Vai fazer 4 anos. E ela conversa. E eu pergunto pra ela, com quem você tá conversando? Ela fala, com ninguém. Ela só fala isso. Então, deve ser normal pras crianças. Mas, assim, era muito tenso comigo. Essas coisas. Porque nem sempre eram coisas boas, sabe? Era um amiguinho. Nem sempre era um amiguinho. Existia alguns que queriam me pegar, por exemplo. São fatos, pode ser coisa física mesmo, né, que aconteceram, mas assim, eu sempre, desde criança, tive sono muito leve. Muito leve. Qualquer coisa me acordava. Por 2 vezes a casa pegou fogo e eu não acordei. Eram umas coisas assim, muito estranhas. Aparelho elétrico perto de mim dava curto. Eram as coisas... Era estranho até de dizer, não sei se foi o que eu falei. Pode ser físico isso. Coisa física, mas assim, eu tava assistindo televisão num quarto, a televisão, eu dormi, eu tinha uns 8 anos de idade, a televisão simplesmente pegou fogo. Sem um motivo, ela não pegou no fio, ela não pegou nada, ela pegou fogo dentro da televisão. Então assim, a gente não consegue entender. Aparelhos eletrônicos que ligavam sozinhos, onde eu tava. Então eu tava aqui, até eu lembro, a gente tinha um menininho vizinho, chamava Anderson. Esse Anderson tinha um carrinho de batida igual que eu tinha. Não sei se hoje ainda existe. Era uma ambulânciazinha e conforme ela bate, ela fica tocando sirene e ela muda de direção. E era umas 10 e pouco da noite, minha mãe falou, nossa, mas o Anderson ainda tá brincando com o carrinho de batida dele essa hora, não sei o quê. E aí que ela percebeu que o barulho vinha de dentro de casa. E ele tava assim... sentado na cama, e do lado o carrinho ficava na caixa dentro do guarda-roupa. Ela abriu o guarda-roupa e o carrinho estava ligado lá. Você podia falar, mas o botão estava mal encaixado. Mas se fosse a única vez que tivesse acontecido, é uma situação. Não todas as vezes, as coisas acontecendo em volta de mim. Sabe, muita coisa. Foi assim, uma infância meio perturbada. Você não vai ver uma criança, que eu falei, como eu falei, de 10 anos de idade, numa biblioteca, para estudar parapsicologia. Eu acho que eu sou o único que eu lembro que ficava dentro de biblioteca lendo sobre essas coisas, sobre efeitos e fenômenos paranormais e tentando encontrar uma explicação lógica para isso. Porque eu sempre fui lógica, eu sou um homem de exatas, né? Eu sou um cientista da computação formado, né? Trabalho em publicidade, mas eu tenho formação em ciência da computação. E eu sempre tento achar coisa mais, assim, a lógica, desde criança querendo encontrar a lógica. E nunca, essa parte eu nunca encontrei, assim, na verdade, a lógica do que acontece em volta, né? É verdade. O que marcou mais foi o que eu te falei logo no começo da infância, que foi essa parte mais pesada, que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Não, não foi assim, nada assim agressivo, só essas, ser sensível com as coisas, sabe? Eu era empático, que fala, quando você consegue absorver o problema dos outros. Se a pessoa estava alegre perto de mim, eu ficava alegre. Se a pessoa estava triste, eu estava triste. Eu absorvia. E normalmente, a gente, até pode ser vampirismo, sei lá, eu tirava essa coisa da pessoa. Eu chegava para a pessoa, às vezes a pessoa estava triste, alguma coisa, eu puxava, como se eu puxasse toda a tristeza para mim. Então eu ficava mal e as pessoas ficavam mais relaxadas. Eu sempre tive essa coisa. Muitas vezes tive problemas de depressão na infância por causa dessa coisa, de estar puxando toda a carga negativa das pessoas.
Mesmo com algumas similaridades, podemos compreender nesses primeiros minutos de áudio que existe muita divergência sobre a compreensão de fenômenos. Conforme o amadurecimento, detalhes mais sensíveis começam a surgir, e é geralmente um pouco mais tarde que surgem relatos como esses, mais complexos, que envolvem não só a sensibilidade da pessoa, como a interpretação desses eventos. Ter essas experiências desde criança não é uma regra muito sólida, já que muitos relatos mencionam um despertar depois de adulto, ou em idades até mais avançadas, mas consideraria até esse primeiro momento como exceções.
Que para as pessoas começam na adolescência, para mim foi o oposto. Quando eu tinha 12, dos 12 aos 17 anos, mais ou menos, aos 16, 17, poucas coisas estranhas aconteceram. Eu cheguei a um ponto de não... Eu não sei se eu passava por um momento de revolta ou alguma coisa. Eu me distanciei muito de tudo, na verdade. Mas dos 13, mais ou menos, aos 17, foi mais ou menos uns 4 a 5 anos, não aconteceu nada. Nada de anormal, nada extraordinário na minha vida, como eu lembro. Eu só lembro depois dos 17 anos, que foi que aí a coisa começou a pegar pesada. Muito pesado, ao ponto de eu quase enlouquecer. Foi a minha irmã que me ajudou bastante. E assim, eu posso passar. Eu tinha 17 anos e eu namorava com uma moça. E essa moça, namoradinha, né, de escola. E essa moça era de Umbanda e frequentava aquela mesa branca, né, que eles chamam. E eu não, assim, como eu tinha afastado de todas essas coisas, não acreditava muito. E aí eu fui nesse lugar. E uma entidade que estava lá falou para mim que eu era médium, e eu não acreditei. Falava assim que eu era um tipo de pessoa que podia curar outras pessoas. Eu não dei atenção para ela. Ela falou, você está fugindo do seu destino. E ela falava para mim. Como eu não acredito, porque assim, o fato de ser muito lógico, eu vejo que assim, quando existe, se a entidade aparecesse na minha frente e falasse, olha, é X, talvez eu acreditasse. Mas quando é uma pessoa, eu sempre acho que quando tem tem o dedo do ser humano no assunto, pode ser que 50% esteja poluído. Pode ser que a pessoa não seja uma entidade, seja a pessoa que esteja falando. E eu não dei muita corda para isso. Então eu fui nessa reunião de mesa branca, e eu não sei se foi um start ali, ou um novo start, que a partir do dia que eu fui nesse lugar, muitos fenômenos começaram a voltar, que era de criança, muita coisa. Quando eu era criança, um fato que eu esqueci de comentar, Eu nunca falava, eu vou fazer tal coisa. Dentro da minha cabeça eu falava assim, nós temos que fazer tal coisa. Justamente porque, por causa daquela quantidade de pessoas que estava sempre em volta de mim. Então, assim, hoje eu sei que eram mentores, a gente chama de mentores. É, no espiritismo são os mentores. Mas eu não tinha esse conhecimento na época, então. Mas eu já tratava que esses senhores, esses velhos que estavam em volta de mim, como. Como nosso. Eu parecia um maluco, por isso que eu falei. Num certo momento que eu queria me internar, porque eu nunca falava, eu sempre falei assim, olha, nós temos que fazer isso. Será que é bom pra gente? Será que. Então, eu era meio maluco. Eu acho que era meio maluco mesmo. Então, eu voltando a falar dos 18 anos, dos 17. Foi uma fase difícil, porque eu comecei a nesses anos que eu fiquei sem ver nada, em uma semana eu vi tudo que você podia imaginar de entidades, mas as entidades elas não apareciam, eu comecei a ter ataque, muito pesadelo, eu andando na rua, eu pulava na rua porque eu via os vultos pulando em mim, eu achei engraçado que uma vez eu estava voltando do colégio, eu estava no colegial, voltando com material e vinha um casal de namorado. E quando eles estavam passando por mim, uma sombra muito grande, eu falo que parece. Hoje a gente lembra o monstro de fumaça do Lost, né? Que era bem isso mesmo. Aquela massa pulando, tentando me pegar. E eu dei um salto em cima desse casal de namorados, eles quase infartaram, porque eles tomaram um susto tão grande. Que a hora que eu pulei em cima deles, justamente por causa disso, por causa dessas sombras. Então. Era o tempo todo, Andrei, sendo atacado por seu sono. Aí a minha irmã, ela faz parte da Federação Espírita, ela sempre, desde pequena, ela frequentou porque a minha irmã vê tanto quanto eu. De uma forma diferente, mas ela conversa com o espírito, do jeito dela. Porque assim, em casa, eu vejo, a minha mãe vê e a minha irmã. Só que a minha mãe não aceita. Por mais que fale, por mais que ela veja, ela não aceita, porque ela é católica e ela não quer se envolver com esse tipo de coisa, ela evita, ela não quer, não conhece. Ela não diz que não existe, ela não quer saber. Então, a gente não podia ter falar muito com ela a respeito disso. Mas a minha irmã, a gente um falava pro outro, por exemplo, em casa, na época de Natal, tava cheio de presentes lá no quarto dela, que a gente tava guardando os presentes. No quarto dela, todos os brinquedos, os presentes eram todos iluminados com uma luz verde e ela escutava sons de criança brincando. Ela sentou na cama e continuou, não era um sonho, ela continuou vendo todo aquele movimento até que a hora que ela acendeu a luz e sumiu. E aí ela relatou para mim, aqui mesmo na empresa ela vê de vez em quando uma entidade ou outra, eram coisas assim, a gente costuma falar. E ela me chama às vezes e fala, vê se você tá vendo como eu tô vendo. Ó, tô vendo ali, você tá vendo? E não bate. Às vezes eu falo, não, eu não tô preparado, eu não tô vendo nada. Mas ela é forte também.
Esse assunto, tipo, é meio comum na minha família, assim, de... Tem história, sabe, assim, da... Sei lá, da minha tia ver a cadeira de balanço balançando sozinha... dessas coisas terem acontecido em casa, assim, então nunca foi algo do tipo, isso nunca aconteceu antes nessa história, sabe, você é a primeira freak que existe na nossa família, nunca teve nada desse tipo, mas eu não lembro, assim, tipo, se teve um dia, eu acho que tinha muita história que a família da minha tia tem pra contar, assim, que eu sabia que podia acontecer essas coisas, sabe, assim, a minha tia, ela... recebe espíritos. Eu acho isso, enfim.
Sim, ela, né?
Ela é um espírito, inclusive, que ela recebe, não recebe mais de um, acho que é só um, eu acho.
Sim, é um único, né? Não são vários.
Não, né? E aí, tipo, ela teve três filhos e cada filho tem um, assim, uma filha só ouve, uma filha só vê e um filho só sente, eu acho que é isso. Não, o filho ouve, o meu primo ouve, uma prima sente e a outra vê, assim. Então, eu já tinha ouvido dessas histórias de casa, sabe? De quando era pequenininha, minha tia falar que tinha fantasma na casa dela e tal. Então, não foi algo assim, nossa, só eu. Pra mim, foi só eu quando eu comecei a conversar com as outras pessoas, sabe? Todo mundo ri. Se você conta uma história dessa, assim, as pessoas não acreditam e tal. Ou de eu falar que eu tenho muito medo de história de fantasma, de que eu não vejo nenhum filme que tenha fantasma, porque eu tenho pavor de ver isso. E as pessoas me chamaram de boba. E eu falei assim, então vocês nunca viram. É, se vocês virem de verdade, vocês não vão querer ver filme disso.
E a sua mãe, ela é cética com relação a isso. Como é que é a relação sua com a sua mãe, sendo ela cética e você é meio que constatando, talvez não seja a palavra certa, mas você tendo essas experiências?
É esquisita porque, por um lado, ela acha que a maioria é medo, bobagem e frescura. Se eu virar pra ela assim, eu não vou entrar em tal lugar porque é frescura. É o que ela vai falar. Teve um apartamento que a gente foi procurar, que eu entrei na casa e falei que eu não ia morar ali. Na hora que eu pisei, eu falei que eu não ia morar ali. Eu virei pra minha mãe e falei assim, esse apartamento a gente não vai comprar, eu não vou morar aqui, eu não vou morar aqui. E minha mãe, tipo, deixa de frescura, sabe? Então, tipo, teve essa história, e aí, 40 minutos depois, a mulher que tava vendendo o apartamento falou que a sogra dela tinha morrido ali. E aí minha mãe me olhou assustada, sabe, quando eu contei isso. Tipo, eu falei, na hora que a gente entrou no apartamento, eu falei assim, eu não moro aqui. Aqui eu não moro.
Foi uma informação que foi dada antes, depois dessa informação.
É, então, tipo, mas na hora que eu tô com, vamos dizer assim, quando eu tô começando a falar que eu tô com medo e tudo mais, minha mãe fala, ah, isso é frescura, isso não existe e tal. E por um outro lado, é engraçado, porque ela é católica, ela vai na igreja, ela gosta de São Judas Tadeu, ela reza e eu sou ateia. Então, tem esses dois lados muito complexos, assim. De um lado eu falo, não vou numa igreja, porque eu não acredito nisso. E do outro tem eu falando, tem fantasma que eu não vou morar aqui, e ela, isso é frescura, isso não existe, sabe? Eu queria.
Teve algum momento que isso efetivamente te atrapalhou em algum momento, assim? Você lembra? Você tava fazendo alguma coisa e aconteceu algo e te...
Sim. Eu tava indo pra um cinema, a gente tinha marcado eu com meu namorado. E eu me atrasava normalmente, mas é porque eu sou meio preguiçosa. E aí eu me atraso normalmente com as coisas. Mas eu já me acostumei com isso. Eu espero que as pessoas também tenham se acostumado. Eu tenho preguiça de ir nos lugares. E aí eu vou, mas eu chego um pouco atrasada. E ele tava reclamando muito de mim. Já tinha um tempo sobre isso, pra eu chegar sempre atrasada. E aí eu saí, tipo, uma hora e meia mais cedo. Eu falei assim, não, vou chegar cedo nesse cinema pra ele ver que eu me importo. E no ônibus eu senti uma crise de pânico absurda, porque eu tinha certeza que ia dar merda se eu ficasse naquele ônibus. Eu tinha certeza que, sei lá, alguém ia entrar e assaltar o ônibus ia bater em algum lugar. Sério, eu comecei a sentir um ataque de pânico dentro do ônibus. E não era porque eu ia chegar cedo. Do nada mesmo veio. Não tava pensando nele nem nada. Eu tive que descer do ônibus e esperar o próximo, eu cheguei atrasada. E aí ele começou a reclamar comigo. E eu falei assim, olha, desculpa, mas eu não conseguiria ficar naquele ônibus. Eu não sei o que aconteceria se eu ficasse naquele ônibus, mas eu sei que eu não poderia ter ficado nele. Eu não ia conseguir ficar nele e eu não fiquei. E eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse ficado. Mas aí, ó, ele brigou comigo. Eu falei assim, mais uma vez, agora você vai usar isso como desculpa, sabe? E tipo, eu com lágrima no olho. Eu senti muito medo, ia dar muito ruim. Ia dar ruim se eu ficasse, sabe? Eu não sei o que teria acontecido se eu ficasse no ônibus. Enfim, eu tenho, né, histórias de amigos meus que eu pedi pra não fazer nada e aconteceu. Então, eu sei que talvez tivesse acontecido alguma coisa, sabe?
O mais engraçado, André, eu vejo muitas pessoas, só que eu não vejo rostos. Se eu olho pro rosto, o rosto... É como se fosse um boneco sem expressão. Não tem rosto, na verdade. Todas as vezes, por exemplo... até uma vez eu escrevi isso no podcast de um que aconteceu. Eu já tava com 40 anos, 39 anos. Eu tava deitado assistindo... eu colocava os filmes no computador, né, que eu baixava na internet, aí puxava a cama assim pra perto do computador, que era mais fácil que puxar a estante inteira, aí puxava a cama e ficava assistindo o filme. E às vezes, eventualmente, às vezes eu cochilava. Nesse dia eu tava meio cansado, eu fechei os olhos, só fechei os olhos assim e falei assim, ah, eu vou dar uma relaxada. Quando eu abri os olhos, eu achei que fosse o meu pai que tava sentado no pé da minha cama. E era porque, assim, o homem de uma camisa social de manga curta clara, calça azul social, de costas, e o cabelo era igualzinho ao meu pai. Quando eu olhei aqui e fui falar, eu percebi que não era meu pai. O mais engraçado foi que eu peguei a almofada, coloquei... A almofada não, travesseiro. Eu peguei o travesseiro, coloquei o travesseiro na cara e comecei a chamar minha mãe. Mãe, mãe, mãe. Aí, mãe, o que foi? Eu falei... Aí eu tirei a almofada assim, o travesseiro, olhei, falei, tinha alguém sentado no pé da cama. Aí minha mãe, você tá dormindo? Eu falei, não, mãe, eu não tava dormindo, eu sentei pra ver. Aí a minha mãe falou assim, ah, bobagem. Eu fiquei tão preocupado, falei, não deixa o meu pai sair amanhã, porque eu tô com uma sensação muito estranha. Na verdade, não aconteceu nada com meu pai. O meu tio, tinha falecido há 2 semanas atrás. E o meu tio era muito parecido com meu pai, de costas, assim. E aí ele não era irmão do meu pai, ele era irmão da minha mãe, mas assim, o físico, a postura, as roupas, eles eram muito parecidos. De costas, eu tinha certeza que era meu pai. Então foi assim, foi uma coisa pesadaça, assim. Eu achei engraçado
que... Você acha até hoje que é seu tio?
Eu acho. Porque eu conversei com a minha prima. E a minha prima falou que nesse período, ela viu o meu tio, que era o pai dela, no jardim. E ela chegou a conversar com ele. Tanto que depois disso, ela era muito católica. Depois desse evento dela encontrar com o meu tio no jardim, e ele falou que ele estava bem, ela virou espírita. Porque ela começou a acreditar. Ela não acreditava, passou a acreditar. E eu tinha uma ligação muito grande com esse meu tio. Porque meu tio morreu de leucemia. E quando ele estava meio mal, eu fui uma das únicas pessoas da família, engraçado, né? Que família é bom quando tem festa, mas quando precisa, some. Eu fui uma das únicas pessoas que foi lá fazer doação de sangue para ele e de medula, porque todo mundo fugiu. Infelizmente, a medula era incompatível com ele na época, porque não que fosse melhorar, mas talvez eu retardasse o processo, né, que veio a dar o óbito dele. E ele era muito, muito ligado comigo. Talvez ele tenha ido para conversar alguma coisa, mas era estranho, porque ele ficou de costas para mim, ele ficou sentado na cama. Então, assim, foi
mas bizarro. Se você tivesse visto ele de frente, você...
Teria conversado. Se eu olhasse, identificasse ele... Não, na verdade, assim, primeira coisa, você não está preparado. Sim. Ninguém está preparado. A primeira coisa era tomar um susto. E esconder a cara, com certeza. Aí depois eu ia tirar e ia tentar conversar. Eu e meu amigo Eduardo, a gente já passou com maus bocados. Somente por causa de mesa Ouija. Uma vez umas meninas brincando com mesa Ouija. O copo virou, o copo explodiu. Foram umas coisas assim, absurdas. E aí uma menina ficou possuída. A menina pegou uma tesoura, veio para matar meu amigo.
Caramba, então aquelas histórias de lenda urbana que a gente escuta do amigo nosso, na verdade vieram de você, de pessoas como você.
É. Não, foi bizarro. Inclusive essa menina chamava Valéria e hoje ela já faleceu, ela teve AIDS e morreu. Mas ela, a mãe dela era espírita, e a gente no meio do negócio, brincando, eu falei, cara, eu não gosto de brincar dessas coisas. Eu falava pro pessoal, eu não gosto de brincar com essas coisas, você não se mexe, eu tinha uns 18 anos, essas coisas não se mexem. Aí o pessoal, não, vamos brincar, vamos na casa da fulana. Eu nem conhecia a menina. Eu falei, então tá bom, eu vou participar. Mas é bem contragosto. E o Paulo, meu amigo, tinha uma mesa bonitinha, né, com aquela tabuinha. Vamos lá. Então beleza, só que eu avisei. Aí as meninas começaram a brincar. E a tábua começou a andar. Duas meninas acharam engraçado, começaram a rir. O nome da entidade era Clay. Eu lembro que ela teve marcado Clay. Eu tive um problema grave com essa entidade, cara.
Cara,
muito grave, porque dessas vezes que eu tinha muitos pesadelos, essa entidade não me largava de jeito nenhum.
Como é que você sabia que era lá?
Porque é a mesma sensação. Existe uma coisa chamada, assim, como se fosse uma sensação, né? Eu tinha certeza, porque foi a partir desse momento que começou a ter um monte de coisas na minha casa. Quando começaram a andar com a tábua lá, aí qual é o seu nome? Clay, da onde que você é? Aí falou que era de Massachusetts. Olha umas coisas, cara.
Mas ia certinho os nomes?
Era, porque você vai...
Eu não sei escrever Massachusetts.
Mas... Escreveu Massachusetts. Eu também não sei, se você me pedir. Mas eu lembro de ter colocado Massachusetts e tal. M-A-S-S-U... Sei lá. E aí falou que era Clay, que era norte-americano. Mas umas brincadeiras, assim. E eu achei que fosse alguém de sacanagem com aquele negócio. Mas não era. Na verdade, a gente não usava a madeirinha. Tinha madeirinha, mas a pessoa estava usando um copo. E aí, era uma tábua grande assim, e aí o negócio ia... Eu não lembro do copo, mas alguma coisa marcada, não sei se o copo também assim. Eu não lembro direito, faz muitos anos. Mas eu lembro que tinha a parada do copo. E aí, falou que era Clay, que era de Massachusetts, e não sei o que, começou a falar. Aí eu... E eu falei, o que você tá fazendo aqui? Falei pra entidade. E aí eu comecei a bater de frente. Aí, numa das perguntas, o copo pum, virou. Porque todo mundo botava o dedo, né? Você coloca um dedo sobre o outro. Não sei se você já brincou com isso. Aí o copo vira. Não, e o copo vai andando.
Não existe uma aplicação de força.
Não, e outra. A madeira é lisa, né?
Uhum.
Não, o copo realmente...
Sim, você coloca apenas um dedo.
Você coloca um dedo. Se alguém fizer uma pressão, você sente.
Porque tá todo mundo colocando o dedo no mesmo ponto.
No mesmo ponto. Então todo mundo assim, né? O pontinho tá aqui, vamos supor. O copo tá aqui, né? Todo mundo coloca o dedo aqui, um do lado do outro. Nós éramos 6 pessoas. Se alguém fizesse qualquer movimento for de forçar...
Você sentia.
A gente percebe. Então todo mundo coloca o copo. Não vou dizer que não tem alguém ali que pode ter forçado. Não vou descartar a possibilidade de alguém ter feito tudo aquilo. Foi o que eu te falei. Mas não dava pra perceber. E aí foi, meu nome é Clay, eu nem gosto de falar desse nome, porque toda vez eu não lembro dessa porra. Aí falou, meu, eu sou de Massachusetts, e não sei o que, eu falei, por que você tá fazendo aqui? Aí eu vim atrás de, eu não lembro o nome da menina, eu vim atrás de fulana. E a hora que a gente tava brincando com isso, ela tinha um bebezinho, essa moça, e o bebê dela começou a chorar. E eu falei, já tinha falado, o que você tá fazendo aqui? Aí a menina começou a chorar. Essa moça que tava brincando começou a chorar, desesperada. Ela não sabia se ela tirava o dedo ou se ia atrás da criança. Ah, minha filha tá chorando, assim, eu falei, por que a neném tá chorando? Aí ela, é porque, e pum, o copo virou. Cara, a hora que o copo virou, essa amiga minha, Valéria, viu, ela sentiu o vento nela, assim. Aí ela ficou toda nervosa, ficou meio estranha, assim. Aí eu falei, pô, essa porra é psicológica pra cacete, né? Aí ela... E o Paulo se cagava, né, cara? Ele era o dono do negócio, ele se borrava. Aí ela falava assim, eu vou te pegar, fala pro Paulo, eu vou te pegar. Aí ela foi lá no negócio assim, passou a mão na tesoura e veio seca pra pegar ele com a tesoura. Quando ela veio seca com a tesoura, pode ser entidade, pode ser o que for, cara. Eu vou te falar, força, eu não acredito que ela ia ter mais do que eu. Aí eu segurei o braço dela assim, cravei o braço. E ela começou a gritar, gritava, 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 gritava. E ela, abre a janela, abre a janela. Ela falava pra mim. Aí eu corri, abri a janela. Quando eu abri a janela, ela desmaiou. Puf, pra trás. Aí ela falou, ai, entidade. Ai, eu tava sentindo a entidade. Até hoje eu acho que era psicológico, vou ser sincero. Mas a gente assustou. Mas depois, nos outros dias, a parada em casa foi complicada. De sumir as coisas. E eu senti... Eu ia deitar, sentia aquela presença foda, né?
Era a mesma presença.
A mesma sensação do dia lá da brincadeira do copo.
Você já disse que viu uma pessoa.
Já.
Outros lugares você sente uma presença, algo que te incomoda. E outros parece que um alerta.
Isso. E tem ouvir também, que eu já ouvi uma vez. E foi assustador. Eu já ouvi uma vez, eu já vi 3. E já tive sensações, assim, de ter que falar pra pessoa urgentemente pra ela não fazer aquilo algumas vezes. Então acho que são esses os tipos. E tem também as sensações que eu não vou... É uma sensação muito ruim, eu não consigo dizer o que que é, e aí depois eu descubro o que que é, mas enfim,
sim.
Eu não, é algo que, é uma coisa assim, parece que quando eu sinto aquilo, eu não consigo racionalizar aquilo de alguma forma, não tem explicação para aquilo que eu tô sentindo, na verdade. Então tem essa, que é o sentir que tem alguma coisa, tem umas premonições, vamos dizer assim, embora não seja premonição igual do filme, tipo, eu não vejo nada, eu só sei que algo vai dar ruim,
uhum.
Basicamente é isso, assim. E senti, acho que senti, não lembro, assim, senti no toque na pele.
Toque,
mas eu já ouvi e vi também. E, né, um pouco de quando você lê o tarô, você tem que ter um pouquinhozinho, assim, de clarividência, senão você não vai conseguir fazer, basicamente. Você tem que saber o que você tá lendo. Eu já tive isso também.
Certo, isso entraria dentro de clarividência, no caso.
É.
Mas no caso você estaria usando como... Você estaria sendo objetivista nesse ponto. Não é algo um rompante que vem de repente.
Uh-uh.
Você está evocando aquilo ali na hora.
É.
Nesse que você sente, que talvez seja algo mais abstrato, como é que você conseguiria adjetivar, explicar? O que, que é o que você sente, assim? De que forma?
É do nada. Isso que eu acho que é mais engraçado. Você não está pensando nas coisas, sei lá. É, teve um dia, tipo, acho que um dos mais antigos que eu lembro foi quando eu ainda tava namorando. Eu tava em casa, fui pro cursinho, tive minha aula de literatura no cursinho, tipo, não tinha nada acontecendo, nada, nada. Cheguei em casa, Do nada eu comecei a sentir um negócio muito ruim. Do nada, assim, um aperto no peito muito grande. Não é um aperto no peito como se fosse uma dor de decoração, músculo, mas
uma aflição.
É uma agonia, uma dor, assim, sabe? E eu comecei a sentir isso. E aí eu tentei pensar, só veio um pensamento na minha cabeça. Pra quem que era? Por quem que eu tava sentindo aquilo? E aí eu comecei a pensar em todo mundo que eu conhecia. E aí na hora que eu pensei no meu namorado na época, meio que fez um tim, sabe? Tipo, eu sabia que era com ele. É saber, assim. E aí eu tentei falar com ele, eu tentei ligar pra ele. E quando eu consegui falar com ele, eu só falei pra ele, fica onde você tá, não sai. E eu não sei por que eu falei isso, porque eu nem sabia onde ele tava. Somente porque todo sábado ele ia pra casa. Mas naquele dia ele não tinha ido, inclusive. E aí naquele dia eu falei pra ele, fica onde você tá, não sai de onde você está. Não sai. E ele achou meio estranho, falou assim, tá bom. E dane-se, eu desliguei o telefone, fiquei tranquila, porque eu já tinha falado o que eu queria falar, sabe?
Uhum.
E aí, quando ele chegou em casa, ele foi me contar que ele tinha ido pra uma aula teste de inglês, que ia ser na Paraíso, e ele tava no metrô. E quando ele tava no metrô, na época, o telefone não funcionava dentro do metrô. Por isso que eu não conseguia falar com ele. Quando ele tava na estação do metrô, que eu consegui falar com ele, na hora que eu desliguei, a mãe dele tava ligando, falando com quem que você tava falando, porque eu tô tentando falar com você. E aí ela falou que tava tendo uma manifestação na Paulista, e que tava tendo tiro, e que era pra ele ficar onde ele tava. Então, tipo, aí ele parou, ele falou assim, nossa, acho que a Débora viu na televisão, sabe? E aí, quando ele virou falar comigo, eu falei assim, mas eu não tava vendo em nenhum lugar, eu só senti que não era pra você sair de casa, sabe? Tipo, então... É esquisito, assim, você sente um aperto no coração, você sente... É como eu sinto, tipo, eu sinto um aperto no coração e eu preciso tentar descobrir com quem que é. Eu fico pensando em todo mundo que eu conheço até fazer um tchim, fazer um bingo na minha cabeça e aí eu tento falar com a pessoa. Isso já aconteceu com o meu ex duas vezes e depois com mais duas pessoas, uma vez cada um. Então,
qual foi o mais... É talvez incrível, assim, que você meio que foi uma constatação de que talvez fosse verdade, não alguma maluquice na sua cabeça.
Foi de novo com esse cara, com meu namorado, porém já era esse. E aí quando ele tinha contado pra mim, ele falou assim, olha, se acontecer alguma vez de novo, você me liga, não importa o que aconteça, beleza? Eu falei, beleza. Eu já estava na faculdade, a gente já tinha terminado o namoro, e um dia eu liguei pra ele e falei assim, não pega o ônibus hoje.
Só ônibus, isso. Você falou ônibus.
É, eu não pego o ônibus hoje. Eu não sabia se ele tinha carro, não sabia se ele tava trabalhando perto. Ele trabalhava... muito perto da casa dele. Eu só falei, não pega o ônibus hoje. Foi só isso que eu disse pra ele. Assim. E eu não falava com ele, já tinha só meses. E aí, depois ele me mandou um e-mail falando que o ônibus que ele ia pegar tinha sido assaltado. Ele me mandou, tipo, link, assim. Que o ônibus que ele ia pegar tinha sido assaltado. Ele pediu pro pai dele buscar ele, sabe? E aí, foi assim, obrigado de novo. Então, tipo, teve essa. Que aí eu vi a constatação real que, tipo, teria acontecido alguma coisa. Mas eu não sei o que teria acontecido. Porque, tipo, ele era muito calmo. Ele não era uma pessoa que, sei lá, teria tentado reagir nem nada. Mas, enfim... Teve essa, teve a vez que eu falei pro amigo meu não pegar o caminho que ele sempre pegava pra sair da faculdade pra casa dele, que passava meio num pedaço com meio um pouco de matagal, e eu falei pra ele, não vai, ele ia todo dia, eu ia todo dia, e eu falei pra ele, não vai, pega o ônibus, sabe, tô sentindo um negócio meio ruim, não vai, aí ele, mas pra quê, o que você tá achando, mas que isso, tá tudo bem, só não vai. Tenta pegar o ônibus hoje, eu tô sentindo um negócio ruim, não vai. E ele foi. Ele foi assaltado. E ele falou pra mim, ele assim... Quando eu fui assaltado, eu lembrei de você falando pra mim. E eu parei. E eu falei assim, se fosse em qualquer outro dia, eu teria reagido. E ele tinha uma faca. Eu tava vendo a faca na mão dele. E eu teria reagido, porque eu me conheço, sabe? Então, tipo, quando ele chegou na faculdade à noite, ele me deu um... puta abraço, sabe, tipo, quase chorando, e contou isso pra mim. E aí, obviamente, que eu fiquei assustadíssima. E ele falou assim, se fosse qualquer outro dia, eu teria reagido. Mas na hora que ele falou que era um assalto, eu lembrei de você falando, não vai pelo atalho. E aí, tipo, ele travou, sabe, eu pensei assim, nossa, era isso que ela tava querendo falar pra eu fazer, sabe, ela tava querendo que eu não fosse exatamente pra não acontecer isso. E aí ele não reagiu e nada aconteceu com ele. E aí, essa foi... Foi legal. E teve a outra. Que eu liguei pro amigo meu e falei... Porque ele já sabia dessas duas histórias. E aí ele falou a mesma coisa. O dia que você pensar qualquer coisa, você me liga. Tá bom. E eu liguei pra ele um dia. Aí eu... Não sai de casa hoje. E ele tava saindo. Tipo, ele tava com o namorado dele. Pra ir pra Habib's buscar uma esfirra e voltar pra casa e comer a esfirra. Era só isso que ele queria fazer. e era uma, duas quadras da casa dele. E ele tava pra sair, tipo, ele realmente tava pra sair da casa dele. E aí a namorada dele falou assim, ah, vamos lá. Aí ele, a Débora pediu pra não sair, e ela falou, quando acontecesse isso, era pra ela me ligar. E foi isso que ela falou, e eu vou ficar em casa. A gente não vai. Eles chamaram a pizza, eles comeram em casa. E aí, no dia seguinte, ele me mostrou matéria do jornal, que tipo, um bando de homofóbicos tinham batido muito no casal homofóbico que tava passando naquela praça que ele ia ter que passar, sabe? Eu não me senti tão bem, porque alguém apanhou no lugar dele, sabe? Mas... é, não foi ele, entendeu? E aí, tipo, ele ficou bem feliz também por isso, assim. E não é uma coisa que você controla, não é um... eu nem sei o que que é. Eu só sei que não é pra acontecer, sabe? Eu falo assim, olha, não faz isso. É só isso que eu posso te dizer.
Bem, tipo, as palavras na sua cabeça.
É, é muito, muito esquisito. Tipo, eu não... o do... do meu ex, quando eu falei, não sai de onde você tá, eu não sabia nem onde ele tava, sabe? Pra falar isso. Tipo, não é uma coisa que eu falaria normalmente. Ou não vai pelo atalho, também não era uma coisa que eu falaria. Tipo, não sai de casa. Tipo, não, eu só sei que tem alguma coisa errada e eu preciso falar pra pessoa ficar onde ela tá. E acabo falando as palavras certas e eu nem sei por que eu tô falando.
A Débora e o Marcelo não vão voltar para uma próxima parte. Mas até lá, acho que já podemos ter nossas primeiras conclusões e mais um caminhão de dúvidas. A única certeza que a gente pode dar é que eles estão entre nós. Então, vamos tentar entender como isso tudo funciona. Esse é o Criptologia, feito por mim, Andrei Fernandes. É um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores. Faça parte você também. Entre no apoia.se/confidencial, veja a lista de metas e recompensas. Esse é um projeto do site mundofreak.com.br. Até a próxima semana.